Boa noite, secretária. Tudo bem? É o Kim que está falando aqui do Sudeste agora.
Oi, Kim, tudo jóia?
Está podendo falar agora?
Estou podendo, sim.
É, a gente recebeu aqui que a senhora entregou o cargo agora à tarde.
Sim, eu entreguei o cargo ao governador Marcelo Miranda. Primeiro, entender que o cargo é um cargo de confiança, né? E o governador precisa ter tranquilidade em conduzir o momento em que a Secretaria de Cidadania e Justiça está passando, né? Principalmente em relação à conclusão do contrato com a empresa Humanizar, que administra os dois presídios do Tocantins, inclusive os dois maiores presídios, né? O presídio Barra da Grota e o presídio CPC de Palmas.
Correto.
Eu venho conduzindo com um diálogo diferente do que a empresa falou esse final de semana. Em vários veículos de comunicação, eu tenho tratado com muito diálogo com a empresa na produção de relatórios por uma comissão de transição. Esses relatórios foram entregues para a empresa e a empresa tinha como obrigação fazer os reparos, né? Quando você termina qualquer contrato, fazendo analogia, quando você termina um aluguel de uma casa, você tem que entregar a casa em perfeito estado de conservação, né? Você precisa entregar para o dono, proprietário, essa casa, sim. É, não dá para fazer essa analogia em relação à Humanizar, porque, na verdade, ela recebeu para administrar os dois presídios, né? Para administrar junto com o Estado os dois presídios. E o
Correto.
que a gente queria agora, na reta final, era assegurar que os dois presídios fossem entregues em condições de uso, né? Eu não quero que a empresa me entregue dois novos presídios, mas que ela tivesse o compromisso de entregar essas duas unidades em condições de uso, né? E eu glosei, fiz a glosa, bloqueei 4 milhões da empresa para que não houvesse prejuízo ao erário, tendo em vista que ela vem descumprindo os prazos para terminar essas reformas, esses reparos nas unidades. Não houve entendimento no governo para que eu pudesse fazer isso de forma tranquila, né? E eu venho recebendo posições contrárias em relação a isso e resolvi deixar o governo tranquilo para decidir em relação a isso, porque o cargo de secretária é um cargo de gestor de uma pasta, ele é um cargo passageiro, né? E eu tenho uma preocupação muito grande com o meu CPF. E eu preciso protegê-lo, né? Nós temos uma recomendação do Ministério Público Estadual, duas recomendações do Ministério Público Estadual, nós temos um relatório produzido pelo Ministério Público em relação ao presídio Barra da Grota, nós temos os relatórios produzidos pela equipe que foi constituída visando os trabalhos de encerramento desses contratos. E eu não posso ignorar a existência desses relatórios e a existência do não cumprimento da empresa em relação aos itens lá, que são itens importantíssimos para a segurança das duas unidades. Então, como eu não posso ignorar isso e o Estado precisa tomar decisões que não são o governo, né, tem que tomar decisões que eu não concordo com elas, eu prefiro entregar o cargo de secretária. Uma outra coisa que me fez também avaliar a permanência no cargo é que nós temos uma segunda decisão judicial, que é a decisão de encerramento dos contratos do sistema penitenciário, que se encerra agora no dia 30 de novembro, de acordo com a decisão da doutora Silvana, e a opção do governo é de manutenção de contrato do sistema penitenciário. E eu tenho uma posição contrária, eu acho que a gente precisa abrir uma nova academia através da escola penitenciária para o cadastro de reserva, fazer o curso de formação de uma forma rápida e nomear as pessoas para assumirem o certame, porque nós temos uma necessidade real de mais de 400 pessoas ainda para o sistema penitenciário. Por que que nós precisamos disso? Porque o Tocantins tem 44 unidades. Então, para você lotar as unidades, você precisa de, no mínimo, 14 servidores numa unidade de pequeno porte, uma unidade menor de 20 presos com capacidade para ter 14 a 12, no mínimo 12 servidores. E nós temos várias unidades pequenas que não têm essa quantidade de servidores ainda. Então, nós precisamos sim de um novo curso de formação e nós precisamos executar isso o quanto antes para nomear esse cadastro de reserva. Não é opção do governo, a opção do governo é de contratação de uma empresa, de licitação, isso demanda tempo, contratação é ministrar o curso, depois nomear e dar posse. Se for no ritmo da administração pública, com certeza eu não cumpro isso em um curto período de tempo, vou estar descumprindo a decisão judicial da doutora Silvana, que deferiu pelo encerramento dos contratos até dia 30 de novembro. Então, a minha posição para o governo foi, olha, vamos fazer o curso de formação para o cadastro de reserva, vamos adotar o plantão extraordinário com os servidores efetivos, assim no modelo que já acontece na saúde, é um modelo adotado pela saúde em relação aos plantões, e vamos dar posse, porque a gente trabalhou muito para evitar que contratos pudessem assumir papel na área de segurança, até pudessem desempenhar atividades dentro da escola, dentro do sistema penitenciário, porque tinha uma recomendação da Polícia Federal, tinha já também do Ministério Público Estadual, da Defensoria. Então, chega aquele momento que você precisa realmente cumprir as decisões, né, em relação. E eu acho que o sistema penitenciário carece de políticas que sejam estruturantes. Não dá para você ter uma pessoa que vai sair a qualquer momento. Você precisa de servidores que continuam no sistema, independente de qual o governo que estará conduzindo os destinos do nosso Estado. Claro. Então, essas duas divergências, como elas são bastante significativas para a minha vida enquanto cidadã, continuidade do meu CPF, enfim, da minha vida depois do período de pós-secretário, pós-secretaria de Cidadania e Justiça, e também o compromisso com o erário público. Eu não posso estar secretária e, ao mesmo tempo, não ver que a empresa está descumprindo constantemente os relatórios e fazer algum tipo de pagamento mesmo assim. Então, são coisas, para mim, que são significativas, não são pontuais.
Uhum.
Fique tranquilo para colocar outra pessoa lá e a outra pessoa decide o que ele vai fazer em relação a isso.
Entendi.
Mesmo sabendo que o correto, claro, a se fazer é isso, é gozar. Né? Se a empresa não está cumprindo com os relatórios e tem relatórios produzidos por órgãos que fiscalizam o sistema e pela comissão que foi instituída, então você vai lá e goza o valor para garantir o quê? Que não haja prejuízo para o erário. Só que nós temos discordância em relação a isso. Agradeço muito o governador Marcelo Miranda pela oportunidade, mas eu realmente não tenho condições de assumir eu não tenho condições de tomar uma decisão dessa, tendo em vista que fere todos os princípios em relação à administração pública, sobretudo no que diz respeito ao descumprimento das decisões judiciais.
Correto. A senhora teve uma gestão muito humana à frente da secretaria. São vários os destaques na imprensa das ações que a senhora realizou. Partindo desse princípio, da sua gestão forte frente à secretaria, a senhora será, com este trabalho tendo como base, a senhora será candidata em 2018 a deputada estadual, como foi ventilado por alguns veículos de comunicação, ou ainda é cedo para se discutir isso?
Eu fico bastante triste em perceber que alguns veículos, na verdade eu vi um veículo fazendo esse tipo de ligação, né, com o que nós estamos vivendo agora. Eu estou falando de duas decisões judiciais que precisam ser cumpridas, seja pela Gleide Braga ou seja por outra pessoa, elas precisam ser cumpridas. Eu tenho divergência no encaminhamento do cumprimento dessas decisões. Eu quero deixar o governo tranquilo para tomar as decisões, mesmo que eu não concorde com elas. Cabe depois ao Ministério Público, que é fiscal da lei, observar, inclusive, os atos do novo secretário em relação ao que foi acordado, que foi levantado pelas comissões criadas. Então, confundir uma atitude de gestão que tem uma preocupação com o erário público, com eleição, eu acho que é tentar desviar, sabe, o foco. A primeira coisa que eu quero dizer é que está tentando desviar o foco da principal razão, né, das principais razões para que eu deixasse o governo à vontade. O cargo, não é um cargo eletivo, né? É um cargo de indicação. O governo tem uma posição diferente, ele está à vontade para poder conduzir esse momento da melhor forma possível.
Claro.
Agora, eu sou um quadro que tenho uma trajetória em Higienópolis dentro de um partido político. Talvez por isso as pessoas estejam fazendo esse tipo de analogia, né? Por conta dessa trajetória política que eu tenho, nunca deixei de participar, você conhece, nunca deixei de participar de nenhum processo eleitoral como cidadã e como agente político dentro de um partido político.
Correto.
Mas a minha situação era tão difícil de dizer em relação a 2018, porque você sabe que eu tenho uma suspensão dentro do meu partido.
Correto.
Em função da continuidade, inclusive, no governo. Né?
Uhum.
Agora, o que eu penso em relação a isso? Que eu preciso retornar um pouco o debate em relação a isso, sobre qual a minha situação agora dentro do partido, conversar com, não sei, talvez com o presidente do partido, como ele avalia, com a direção nacional, porque eu não me filiei no PT, eu nasci dentro do PT, mas eu não estou tomando nenhuma atitude aqui que esteja vinculado a qualquer candidatura minha, sabe? Eu quero deixar isso muito claro. Não estou vinculando as minhas decisões como gestora a nenhum projeto político, partidário, eleitoral.
Correto.
Agora, reforço a você aquilo que você já sabe, né? Eu nasci no ambiente político, né? Sou filiada a um partido, estou sofrendo um processo de suspensão dos direitos partidários, né? Dentro dele. Mas isso, com certeza, não vai me tirar, nem que seja como cidadã, de qualquer processo político, de discutir o Estado que nós desejamos, queremos construir, né? Porque eu acho que essa é uma obrigação cidadã, mas de forma alguma está vinculada com nenhuma candidatura a deputado estadual, federal, ao que for, né? Que as pessoas estejam imaginando que possa ser. E, inclusive, eu faço questão depois de te enviar a carta que eu enviei, porque a carta traz todos os detalhes técnicos, administrativos, que fizeram com que eu tomasse essa atitude.
Correto.
Não tem absolutamente nada a ver com essa matéria que está circulando, que eu estou sofrendo um desgaste político internamente, no governo, no PT, e estou saindo para um projeto maior.
Sim.
É até meio incoerente, né? Você está com tanto desgaste e ainda está se achando capacitada para um processo eleitoral.
No início dessa gravação, em nome da senhora, a gente está fazendo uma gravação da sua fala e a gente está com uma nova modalidade no portal de vídeo matéria e publicando alguns áudios também. A senhora nos permite publicar a íntegra desse áudio?
Sim, sim, sim.
E vou te mandar no WhatsApp também o e-mail, se puder encaminhar a carta, que a gente faz a matéria mais completa, mais concisa.
Eu vou mandar a carta para vocês em função dessa informação equivocada que está saindo na imprensa,
uhum,
de que existe uma vinculação com o processo eleitoral de 2018 em relação às decisões a decisão que eu tomei. Afinal de contas, essa decisão, ela antes disso foi comunicada, não comunicada, mas os motivos, as razões que me fizeram tomar essa atitude. Eu estive em duas reuniões importantes. Uma foi no grupo gestor, o grupo constituído pelo governador. O outro, o grupo de monitoramento do sistema penitenciário do Tribunal de Justiça do Estado.
Uhum.
Então, são questões bastante técnicas e que eu tenho discordância. E como qualquer pessoa que tem discordância, também tem que entender que ninguém é obrigado a continuar, né?
Uhum.
Com o quadro que tem discordância em relação à atitude a ser tomada dentro do seu conjunto de governo. E eu saio muito tranquila com a compreensão de que fiz o que podia ser feito dentro das limitações que eu encontrei e muito agradecida também ao governador Marcelo Miranda.
Muito bem. O Portal Sudeste agora agradece o seu tempo, secretária. Muito obrigado e estamos à sua disposição.
Tá certo. Muito obrigada a vocês. Tá? Um abraço.
Tchau.
Até mais.